Mundo, ciência e tecnologia.
Olá a todos, prezados ouvintes. Estamos iniciando hoje mais um programa Mundo, Ciência e Tecnologia. Eu sou o Marcelo Paranhos e hoje aqui nós temos a presença do professor Tiago Luiz de Freitas para falar sobre o tema pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado, pesquisa eleitoral também, né? E pesquisa em geral. Tá? Então, assim, tudo bem, professor?
Boa tarde, professor Marcelo Paranhos. Boa tarde a todos os alunos da Uninter e principalmente dos alunos da área da engenharia e do curso de pós-graduação do que o professor Marcelo Paranhos faz parte.
Professor, em um empreendimento, como exemplo uma startup, a gente tem conversado aqui com algumas nos programas anteriores, né? As mudanças elas acontecem rapidamente, né? E a todo instante nós precisamos tomar decisões que podem resultar no sucesso ou no fracasso de um negócio. E só há uma forma, né, de saber como fazer a melhor escolha, né, através da informação. Porém, né, a informação por si só não leva nem ao sucesso, nem ao fracasso do negócio, né? Então é preciso escolher um curso, né, de orientação e como identificar os problemas e oportunidades com essas informações, né, com esses dados coletados e transformá-las em informações, né? Professor, conta um pouquinho para a gente sobre a sua experiência, você que já tem aí mais de 10 anos de estrada com pesquisa de mercado, né, pesquisa eleitoral. Conta um pouquinho para a gente a importância da obtenção dessas informações, principalmente para aquele aluno que está começando o seu pequeno negócio, ou para grandes empreendedores, ou até mesmo para municípios, né, e outras organizações. Né?
Então, professor Marcelo, a pesquisa ela vem em geral como uma fonte de informação muito importante em todo o negócio que você vai montar, ou vai abrir, ou que você quer iniciar algo. A pesquisa, nós temos os 5 itens que eu acho que é importante, principalmente na área de pesquisa de mercado, que os alunos e até os pesquisadores, eles têm que entrar em razão. No caso, você tem que conhecer o perfil do cliente, né, primeiramente. Você tem que perceber a estratégia dos concorrentes e observar os seus pontos fortes e fracos. Você tem que analisar os fornecedores, as empresas que fornecem os produtos e serviços. Você tem que dimensionar o mercado e definir o seu público-alvo. Né? Também gostaria também de falar, você perguntou primeiro, né, como que eu entrei na pesquisa, qual que é a caminhada desde o início. Eu iniciei em 2007, né, com uma coleta até meio engraçada, que foi em Tararé, São Paulo.
Tararé.
Sem experiência alguma, chegamos na cidade, de olhos vendados praticamente, porque eu nunca fiz coleta. Não tinha software de pesquisa. A gente foi ali com a prancheta, caneta Bic no bolso e com o notebook. Nem internet ainda não pegava no hotel certo. A gente fez toda a tabulação no Excel.
Olha só.
Fazendo ali as suas fórmulas ali de porcentagem, fazia as tabelas dinâmicas, fazia os cruzamentos na madrugada. Pensa, você chegava na primeira casa para fazer a coleta 8 horas da manhã, começava a andar pelo município, pelos pontos, né, sorteados, pré-sorteados, pré-estabelecidos. E pensa só, com sol. No mesmo dia fez chuva e naquela época, não sei o que aconteceu em São Paulo, mas deu frio no período e depois esquentou. Pensa só, você inexperiente, chegou a noite, tomamos um banho, jantamos.
Essa pesquisa era para eleitoral?
Era uma pesquisa eleitoral, que antes do período eleitoral. No caso, ano par, todo ano par tem eleição. Ano ímpar, você não precisa fazer uma pesquisa tão científica com o comando do TRE. Porque quando é ano par, tudo que é divulgação de números, você tem que ter autorização do TRE. Do você TRE. Tem que informar o TRE. Senão, ela, a sua pesquisa é impugnada.
Entendi.
Aí, pensa só, voltando a falar na nossa experiência em São Paulo, madrugada inteira você tabulando no Excel. Vai lá, a gente faz por códigos, né, e respostas. Aí você vai preenchendo a planilha, pensa. Depois nós vamos entrar na área do software de pesquisa, na parte mais tecnológica do assunto. Você vai ver como evoluiu de 2007 para 2019, no caso, até o ano passado, que foi as nossas últimas pesquisas. E a evolução que teve num período curto aí de 10 anos,
muito,
né? Foi muito rápido.
Bom, o primeiro passo, né, é conhecer o perfil do cliente, né? Então, ele fornece algumas informações importantes para a empresa ou para a pessoa que contrata, né, a pesquisa. Como é que funciona esse levantamento quantitativo do perfil, né, dos dados que você precisa, que são contratados? Como é que funciona essa contratação e o levantamento, todo o procedimento, né, o passo a passo para chegar a campo, por exemplo, né? Qual é essa trajetória até chegar?
Então, o cliente, quando ele procura um instituto de pesquisa, ele quer saber principalmente como que está o seu negócio, primeiramente, né?
Uhum.
Aí você vai fazer o análise de dados, você vai fazer toda uma pesquisa científica com o seu plano amostral, com a sua margem de erro, com o roteiro pré-definido junto, o questionário pré-definido junto com o cliente. E o principal, saber qual o objetivo que o cliente quer. Uhum. Se ele quer fazer uma análise de concorrente, se ele quer fazer uma análise de preço, se ele quer fazer uma análise de mercado, progressão. Tudo isso depende do objetivo que se tenha uma pesquisa de mercado.
Uhum.
E hoje, praticamente todas as empresas do ramo dos comerciários, eles usam pesquisa para definir tudo.
Hábitos de consumo.
Hábitos de consumo.
Escolaridade, renda.
Isso. Sexo, uhum. Renda, escolaridade, às vezes até religião.
E perceber a estratégia da concorrência também, né?
Sim.
Identificar pontos fortes, pontos fracos.
Isso. Que é os pontos, né? Os
uhum.
pontos necessários para ver o que é a concorrência, se ela está soltando um preço compatível ao seu
uhum,
ou não,
uhum.
para ver se o teu produto é melhor ou não. Tudo
uhum.
gera essa na parte da concorrência.
E para a gente ver a importância, né, de se realizar uma pesquisa, o ponto em comum entre as duas startups que nós entrevistamos aqui foi a realização de uma pesquisa. Né? Embora eles tenham mesclado ali a parte, focado na parte científica, mas teve, de certa forma, não foi uma pesquisa, pelo que eu percebi, não foi uma pesquisa contratada, uma pesquisa profissional, mas eles tiveram essa preocupação, né, de fazer essa pesquisa e, consequentemente, o sucesso do seu negócio, né? Ambas foram premiadas, né, e, enfim. E estão indo muito bem. E conhecer a concorrência, né, professor?
Isso que vale a pena, professor. Todo material que você consegue, seja ela por pesquisa, ou seja como que você me comentou agora, que elas fizeram uma pesquisa sem o fundo científico, mas pelo menos ela te dá um norte.
Uhum.
Isso é chamado de enquete.
Enquete.
Isso, que não tem todo o seu plano amostral, né? Não é aquela pesquisa científica confiável, com a sua margem de erro, nível de confiança e tudo mais.
Certo.
Mas ela te dá um norte, ela ajuda. Como tem, às vezes você não tem o capital, você não tem o dinheiro para investir numa pesquisa, mas vale a pena você fazer uma enquete e pelo menos ela te dá um norte, ela te dá uma direção para saber como que você vai agir perante o mercado.
E é possível também analisar, fazer uma análise de fornecedores também, né? Toda a cadeia produtiva, de repente, da empresa, né? Por exemplo, você fazer um levantamento por meio de um sistema de vendas, né? De vendas e distribuição. Conta um pouquinho pra gente, professor, essa essa etapa de analisar os fornecedores, empresas que fornecem produtos e serviços.
Preços, serviços.
Uhum.
Isso é muito importante, né, para as empresas, até para ela não errar na parte de... como que eu posso comentar com você numa...
Definição do público-alvo.
Uma definição do público-alvo, para ser um pouquinho mais simples, né? Para não usar muito termo acadêmico, aqueles termos técnicos da pesquisa. Também vamos falar sobre a ponderação, né? Uhum. Que um dos segredos da... Vamos comentar um pouco sobre os segredos, né? De uma boa pesquisa, como elaborar uma boa pesquisa, uma pesquisa confiável. Mas você tem que procurar bem certo e bem a fundo o teu público-alvo para você definir ponto, preço, fluxo, caixa. Nas startups hoje eles estão usando muito essa, até via redes sociais, eles querem conhecer bem
o
público-alvo,
uhum,
para saber, para ter um norte onde e como agir.
Então, entre os passos para uma boa pesquisa, a gente pode mencionar aqui, primeiramente, e obviamente, é definir o objetivo da pesquisa, né?
Uhum.
Então, em seguida...
Você tem que saber o que você quer descobrir com ela, né?
Uhum.
Pode definir a qualidade e a variedade dos produtos, ajustar o preço, dimensionar o tamanho da equipe de vendas, uhum, por exemplo.
E o tamanho da amostra de pesquisa, né? Também é importante. Você tem um conhecimento do grupo de controle, né? Daquela amostragem que você tem um bom dimensionamento dessa... Né? Definir o tamanho da amostra da pesquisa também.
Como a gente sempre comenta, assim, né? Nós pesquisadores, na diferenciação da pesquisa de mercado com a pesquisa eleitoral, que a pesquisa eleitoral é mais um combate, um jogo, é uma competição. Ali você tem que diminuir a tua margem de erro, porque você está no meio de uma competição. A política é uma coisa que você não quer perder.
Tem que acertar...
Você tem que acertar os pontos certinho. Você tem que acertar ou acertar.
Uhum.
Né? Já na pesquisa de mercado, não. Você pode colocar uma margem de erro um pouquinho elevada, um pouquinho mais alta,
uhum,
pelo menos para você ter a sua direção.
E como é que é feito o roteiro de pesquisa, roteiro básico de pesquisa? Vocês definem quantas perguntas são abertas, perguntas fechadas? Tem um procedimento, uma técnica para isso? Um padrão? Ou cada consultor ou empresa define a sua própria... Ou é melhor trabalhar com um determinado tipo de pergunta ou com outro tipo de pergunta, questões abertas, questões fechadas?
Então, tanto o político quanto o mercado se torna um produto. Uhum. A pesquisa, nós podemos trabalhar ela em duas etapas. Você começar com uma pesquisa qualitativa,
uhum,
e a pesquisa quantitativa. No caso, a pesquisa qualitativa, ela é realizada, né, numa sala de espelho, com áudio, vídeo e com vidro fumê, como se fosse aqui nesse estúdio. No caso, nós aqui dentro somos as pessoas a serem pesquisadas.
Uhum.
Né? E do outro lado está o cliente junto para ele acompanhar quais as medidas que... possíveis.
A partir dali ele já pode tirar várias outras percepções do seu cliente, né?
Sim, sim. Para ver, às vezes ele está errando num ponto, ele deve estar achando, não, aqui eu acertei, e ali ele está errado, uhum, pontos que ele tem que melhorar.
Legal.
E a pesquisa quantitativa, no caso, é a pesquisa da quantidade, né? É uma pesquisa corpo a corpo, uma pesquisa via telefone,
uhum,
que tem essas diferenças, né?
Uhum.
A pesquisa via telefone, que é o call center, né? Que, uhum, faz as ligações até os moradores, a população, dependendo do município, do estado ou até da federação. E o corpo a corpo, daí você vai com a pranchetinha,
uhum,
vai lá, conversa com as pessoas.
Uhum.
E o corpo a corpo, eu acho que é melhor porque você está olhando no olho da pessoa. Você consegue
tirar a
informação, você consegue fazer um preenchimento, consegue fazer uma observação que você não consegue tirar pelo telefone.
Uhum.
Ali você está com mais tempo de conversar com a pessoa,
uhum,
e pode explorar melhor os dados.
professor comentou que de 2007 para cá a tecnologia avançou bastante, né? E hoje nós temos ferramentas que auxiliam, né, bastante o processo de pesquisa. O professor poderia falar um pouquinho sobre essas ferramentas, como é que elas funcionam, como é que utiliza? Existe algumas limitações e desafios ou quais são essas ferramentas?
Então, como eu falei, em 2007 nós...
No Excelzão.
No Excelzão básico. Uhum. Básico do básico. Você fazia ali o cálculo, porcentagem, uhum, e não queria perder tempo, já ia numa lan house ou chegava numa papelaria, algum lugar que possa imprimir e entregar. Entendi. Já para o cliente. Hoje você tem uma infinidade de softwares de pesquisa, de coleta de dados, armazenamento de dados, que você acha no mercado um monte, uhum, você acha de monte.
Internet.
Mas internet, tudo, tem a versão paga, né, que uhum, lógico que é a melhor, que você tem análise, desenvolvimento de dados, você consegue fazer análise variada, bivariada, você consegue... É um canhão, uhum, um verdadeiro canhão. Você tem muitas ferramentas a ser explorado. E também tem a parte da internet, na parte gratuita. Uhum. Esses softwares gratuitos que podem te gerar pelo menos um resultado e um gráfico. Mas a análise de dados, você não consegue ter a precisão, você não consegue fazer, como no Google Docs lá, né? Uhum. No Google Drive lá, que você consegue puxar as informações, consegue fazer as coletas, você consegue preencher e ter um resultado. Mas tem infinidades aí de software de pesquisa, geralmente pesquisa de mercado.
Você entra, lança, volta com os dados, ele faz a compilação.
Isso.
Já tabula todos os dados.
Já tabula tudo, porque já fica tudo... Na planilha, uhum, fica tudo geral na planilha e já sai o resultado. Que nem no Drive, você pega, você espalha vários questionários por e-mail, uhum, um exemplo. Ele te volta com os resultados.
Tá
automático já sai o resultado. Que nem você vê muitas enquetes pelo Facebook. Às vezes impulsionado, né, patrocinado, uhum, ou às vezes as pessoas querem participar para responder essa pesquisa, e também sai tudo pelo Google e sai só os resultados. Você não consegue fazer aquele análise de pesquisa, uhum, mas você consegue importar ele no Excel, uhum, e pode fazer a sua análise também no Excel, que eu acho que é uma ferramenta um pouquinho mais rica, que você possa trabalhar nos dados com informação ali de cruzamento de dados, que pode te dar um norte e pode te dar uma melhor precisão. E também nós temos a parte que a gente usa muito aqui na Uninter, nós usamos bastante o Sphinx.
Sphinx?
Isso, Sphinx é um software de pesquisa que ele é meio trabalhoso, ele é meio chatinho no início para você aprender, que é cheio de detalhezinhos, não é tão simples assim, sabe? Você colocar o questionário, você ir disparar. Tem todo aquele detalhezinho, toda aquela configuração, se é uma pesquisa de resposta única, uhum, se ela é de resposta escalar, uhum, se ela tem uma resposta múltipla.
Escala Likert, se usa uma determinada... Você tem toda uma configuração,
tem toda
uma pré-configuração
para fazer pesquisa. Daí tem os pools, né? No exemplo ali, se as eleições fossem hoje, você votaria em quem? Uhum. Tiago Freitas, professor Marcelo Paranhos. Daí, num exemplo, né? Clico lá no professor Marcelo Paranhos. Daí vem todas as perguntas referentes ao Marcelo Paranhos.
Entendi.
Daí não entra no caso do Tiago. Eu quero saber do Marcelo. Daí você
isolar os candidatos.
Isolar, isso, você consegue
fazer análise separada.
Análise separada.
Legal.
Que é isso que geralmente os institutos de pesquisa, eles realizam.
E qual a sua preferência por pesquisa? Pesquisa de mercado, organizacional, pesquisa eleitoral? O que te agrada mais, né? Como
pesquisador,
consultor,
como consultor, né, de pesquisa? Até pela minha formação... Eu cresci no meio da política. Não deu certo o futebol, Fui, né?
Começou pelo...
Eu comecei pelo futebol, daí eu machuquei o joelho. Eu jogava em clube, era federado, jogava em clube. Daí eu tive que ir para um plano B. E o plano B, foi a política. Porque eu, desde pequeno, sempre gostei da política. A minha brincadeira não era ali, era às vezes jogar um futebol, lógico, né? Como toda criança. Mas eu pegava a vassoura lá e queria discursar para a sala, para o pessoal, falar quem eu era o candidato tal. Eu até brincava, né, na época. Ah, vou brincar de Jaime Lerner ou Requião, porque era que sempre se combatia olhando para o governo do estado, que eu nasci em 88,
sim,
né? Sou até um pouquinho novo, mas eu acompanhei esses embates políticos dos dois dinossauros da política aqui paranaense. E essa era a minha brincadeira. E foi geralmente através da política, porque eu com 16, 17 anos já comecei a fazer coleta de dados, a pegar a pranchetona mesmo, ir além casa
de ser
a casa.
Além de ser mais desafiador, né? Pela precisão, pela... toda a dinâmica que envolve, a expectativa, né?
Expectativa. E é uma pesquisa emocionante porque você está mexendo numa competição.
Sim.
E você não pode beneficiar um, beneficiar outro.
Tem que ser um retrato da realidade.
É o retrato da realidade. Uhum. É que nem uma frase do professor Pickler, numa das eleições, ele falou: o Ibope e Datafolha estão acreditando na sua própria mentira.
Sim.
Você tem que compilar os dados, você tem que fazer uma pesquisa sem direcionamento.
Para você ter um retrato mesmo daquilo
pra
que está acontecendo.
Retrato...
Para poder tomar a decisão, ter as informações corretas, tomar a decisão correta.
Sim.
Né?
E eu entrei na política até por gostar, por amor. E daí veio a questão de pesquisas eleitorais. Daí comecei a trabalhar em campanhas eleitorais. Daí eu fui... Tava pensando, né? Na época, assim, do ensino médio, terceiro ano, o pessoal, pô, tudo discutindo o que ia fazer. Eu falei, eu vou fazer o curso de ciência política.
Acabou indo para...
Daí direcionou,
então,
né?
No ramo certo, a ciência política, a pesquisa eleitoral.
Pesquisa de mercado, né? Eu entrei bastante na área da sociologia, né? As especializações, aí, no caso, né? Para você entender melhor, né? E tal. E eu gostei. Foi uma área, assim, que me apaixonei e atuo até hoje. Nessa.
Bacana.
E como na Uninter, né? A caminhada até na Uninter foi em 2011. Eu entrei na Uninter para trabalhar no laboratório de pesquisa.
Laboratório de pesquisa.
Em 2011, fui o primeiro funcionário, né? Fui a primeira pessoa a atuar no laboratório de pesquisa aqui do Centro Universitário Uninter.
Legal. Então, nosso tempo está esgotando, professor. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Fica a dica aí para os nossos alunos que estão começando, né? A importância de realizar uma pesquisa de mercado, principalmente o pessoal que pensa em montar uma startup, uma pequena empresa, né? Então, sempre ficar de olho aí na sua concorrência, no seu público-alvo, né? Fazer esse levantamento, buscar, né, conhecimento, informação para poder tomar as melhores decisões.
Está aí, as pesquisas, ferramentas, tecnologia, né?
Uhum.
A cada ano vão aprimorando as novas ferramentas. É um orgulho, né, de estar aqui participando do seu programa, uma satisfação enorme. E espero ser convidado mais vezes aí para debater sobre diversos assuntos e também focar mais na parte da tecnologia, em... Né, na área
dos avanços da tecnologia
através e dentro da pesquisa de mercado, pesquisa eleitoral.
Perfeito, professor. Combinado, seja sempre bem-vindo, então.